Bom dia a todos. Vamos então dar início a esta nossa manhã de retiro, que é sempre um tempo de encontro, de exposição ao amor de Deus, àquilo que Ele é capaz de fazer em cada um de nós. Hoje vamos meditar sobre a oração com a ajuda do apóstolo Paulo. E vamos fazê-lo também de uma forma orante, porque não nos interessa uma reflexão teórica apenas sobre a oração, mas interessa-nos um pensamento sobre a oração que efetivamente nos ajude a rezar. Nos ajude a abrir o coração a esta certeza de que vivemos em Deus. Está demasiado próximo. Está demasiado próximo. Porque fez isso porque não ouve bem ou ouve mal? Estava a ouvir mal. Vamos então começar com uma oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Senhor, que moves os nossos corações e os voltas para Ti a cada momento, dai-nos a certeza profunda de que somos Teus, de que a Tua confiança é a fonte que transborda a cada momento, a cada estação da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que é que nos ensina São Paulo sobre a oração? Nós podemos dizer que a história de Paulo, a história do Paulo cristão, começa em oração e termina em oração. Começa em oração porque todos nós conhecemos o episódio do encontro de Paulo, de Saulo, perseguidor dos cristãos, com Cristo no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Este homem ouviu esta palavra de Jesus, há aquela queda simbólica do cavalo e ele por terra cai desamparado. E já não consegue andar sozinho, é o outro que o leva pela mão. Mas nós sabemos que Paulo não apenas viveu este acontecimento, mas depois viveu 3 anos entre os cristãos. Isto é, viveu 3 anos de retiro. 3 anos a aprender o que tinha significado aquele encontro, aquele momento. Digamos, Paulo entra na igreja, Paulo torna-se cristão, de facto por um retiro. Isto é, por um tempo de intimidade, por um tempo de relação. Porque a oração quer dizer isso, a oração quer dizer intimidade, quer dizer relação. Quer dizer passar da terceira pessoa para a segunda pessoa. Em vez de dizer Ele, Deus, Ele, dizer Deus, Tu, ou Deus, Vós. Isto é, poder estabelecer de facto uma relação. Não falar de Deus como um Ele, mas falar de Deus como alguém com quem nós dialogamos, com quem nós abrimos o nosso coração. Esta passagem, esta mudança faz a oração. Nós rezamos quando tratamos Deus pela segunda pessoa. Isto é, quando há um face a face, quando há uma relação, quando há uma escuta mútua, quando falamos com Deus, e para usar a imagem do livro do Êxodo, quando falamos com Deus como um amigo fala com outro amigo. Isso é oração. Isso é oração. Paulo começou a sua vida cristã na oração. E segundo a tradição, Paulo também terminou a sua vida na oração. e talvez na forma mais radical de oração, que é o martírio. Isto é, Paulo deu a sua vida pela sua convicção profunda, o seu sangue foi derramado, e esse momento Paulo certamente viveu também em intimidade, também em relação com o próprio Deus. Mas para Paulo, claramente, a oração não está apenas no início e no fim da sua história. A oração, para São Paulo, é o ato fundamental que dá consistência à experiência cristã. Isto é, como quando a gente constrói uma casa, pomos tijolos, pomos, mas é preciso uma massa. Pode ser a cimento, pode ser o betão, pode ser, mas uma massa que una os diferentes materiais. Também a nossa vida é feita de muita coisa, mas nós precisamos de um material que una tudo, que unifique, que dê uma unidade, que dê uma estabilidade ao convívio dos diferentes materiais e das diferentes experiências entre si. E para São Paulo, claramente, o cimento da vida, aquilo que dá uma estabilidade, que dá uma unidade, que dá uma segurança, que dá uma solidez à existência cristã, é de facto a oração. Para Paulo, nós sabemos que sem oração a vida do cristão é inconcebível. É inconcebível. Não se pode sequer pensar uma vida de um cristão sem oração. É interessante olharmos para o que Paulo escreveu. Nós temos 13 cartas que lhe são atribuídas, e dessas 13, pelo menos 7, nós temos a certeza que foram escritas pelo punho de Paulo, que foram ditadas por ele. Olhando para as cartas de Paulo, nós encontramos o mais rico vocabulário do Novo Testamento acerca da oração. Quer dizer, Paulo interessou-se efetivamente pela oração. E foi ele quem no Novo Testamento mais desenvolve o tema da oração. E nós já vamos mergulhar no significado da oração em São Paulo, mas eu já digo isto e depois voltarei a este tópico. Para Paulo, a oração principal é a oração da ação de graças. Da ação de graças. E de facto, nós vemos Paulo a rezar, e nas suas cartas Paulo reza. Paulo, sobretudo, dá graças a Deus. E porque é que é importante a ação de graças? Não é apenas para não sermos pedinchões, para não fazermos uma oração, digamos, mais pessimista, a falar do que nos dói, a falar do que nos aflige. Devemos antes ter uma oração mais positiva. Não é por causa disso. É que se a nossa oração for uma oração de ação de graças, acontece isto. O centro da oração não somos nós, mas o centro da oração é Deus. Porque se eu faço uma oração a partir das minhas necessidades, então de repente eu sou o centro, eu coloco-me no centro da oração. Mas se eu faço a oração da ação de graças, não sou eu o centro, é Deus o centro. E, de facto, a primeira coisa que Paulo nos ensina acerca da oração cristã é que tem de ser, vou dizer agora um palavrão, tem de ser uma oração teocêntrica. Teocêntrica. Isto é uma oração cujo centro é Deus. Claramente é Deus. E tem de ser, claramente, uma experiência que nos coloca diante de Deus. Diante de Deus. Aquilo que Paulo nos mostra no início, na oração com que abre a carta aos Efésios. Efésios 1:3 até 14. Efésios 1:3-14. Vejam como Paulo reza. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi Ele que nos escolheu antes da constituição do mundo para sermos santos diante dos seus olhos. Foi Ele. E depois Paulo começa: foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos elegeu, foi Ele que nos salvou. Foi, no fundo, bendito seja Deus, bendito seja Deus. E a nossa oração, a oração cristã, tem de ser antes de tudo isto, nós darmos graças a Deus por Deus ser Deus, por Deus ser Deus. Nós vivemos abismados, vivemos espantados, vivemos extasiados, vivemos deslumbrados com esta maravilha. Deus é Deus, Deus é Deus, bendito seja Deus. A nossa oração, antes de tudo, tem de ser de louvor, de louvor, de louvor. É um bocado um paradoxo a nossa situação atual. Porque, por um lado, nós vivemos em sociedades desenvolvidas, quer dizer, mesmo nós que estamos aqui, se compararmos com décadas passadas, possivelmente hoje nós temos muito mais condições ao nosso dispor do que gerações anteriores da nossa família. E, contudo, hoje nós temos uma maior dificuldade do louvor, do louvor. É como se o teto da nossa vida tivesse baixado e nós vivemos com tetos baixos e raramente temos a capacidade e a leveza de coração para elevar o olhar, para elevar o olhar. É como se vivêssemos dentro de caixas. E esta dificuldade ou esta incapacidade do louvor é alguma coisa que nos dificulta. E a verdade é que vemos como há uma tendência muito mais de alimentar a pequenina maledicência, ao pequenino pessimismo, ao pequenino ressentimento. Vivemos mais a alimentar este tipo de sentimentos, que são sentimentos de tetos baixos, do que abrir a nossa caixa, abrir o nosso olhar, rasgar o nosso interior aos tetos altos do louvor. Sermos capazes de louvar, sermos capazes de adorar, sermos capazes de adorar. Nós vivemos numa cultura do like, não é? O Facebook, as mensagens, os Twitters, todos nós, I like. E é o máximo que conseguimos dizer. Eu gosto, eu gosto. O que a oração nos pede não é dizer eu gosto, é eu adoro, eu louvo. Isto é, coloca-nos noutra dimensão. E esta é a dimensão do louvor, é a dimensão da ação de graças, é a dimensão teocêntrica, em que eu me coloco não na pequenina escala do meu cotidiano, mas coloco-me na escala de Deus, recentro-me. A oração de louvor é uma oração que nos recentra, que diz assim: olha lá, menina, olha lá, menino, põe-te, sabe qual é o teu lugar e sabe qual é o lugar de Deus. E este recentramento é alguma coisa que nos transforma. Sem a gente dar conta, já está a ser trabalhado, já está a ser transformado por uma oração que nos coloca em Deus. São Paulo, falando aos sábios no Areópago de Atenas, e é interessante que Paulo não teve grande sucesso em Atenas. E a gente pode dizer: Atenas, o lugar da ciência, o lugar do pensamento, o lugar da filosofia, o lugar onde as pessoas viviam a buscar a verdade. Como é que Paulo ali não tem sucesso nenhum? É porque às vezes estes grandes centros são centros onde verdadeiramente as pessoas não estão abertas, vivem a repetir fórmulas. Atenas era ao mesmo tempo a grande cidade universitária, mas era o lugar mais fechado à novidade que Paulo encontrou. E isto também para nós é um aviso muito grande, porque o saber muitas coisas às vezes blinda-nos contra aquilo que é preciso verdadeiramente saber. E Paulo só encontrou gente com muito pouca disposição para o escutar. Enquanto em Tessalónica, cá embaixo em Corinto, que os atenienses fartavam-se de gozar, Paulo em Corinto construiu uma comunidade fantástica. Encontrou corações muito mais abertos. Isto para dizer o quê? Que às vezes o nosso coração está fechado, e fechado naquilo que já sabemos, naquilo que já conhecemos. Nós somos os atenienses, já não temos nada a ouvir de alguém que passa. E se calhar devemos ser mais coríntios, devemos estar, deixa lá ouvir, deixa lá ver, deixa lá. Mas Paulo, falando aos atenienses, Paulo diz de Deus: é nele que vivemos, nos movemos e existimos. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Uma oração teocêntrica é uma oração que nos dá esta completa consciência de que estamos em Deus, que estamos em Deus. E tudo o que somos e o que vivemos e a nossa própria existência é uma existência que vem de Deus, que vem de Deus, que nos é dada pelo próprio Deus. A oração da ação de graças é uma oração que ao mesmo tempo é uma confissão de fé. Uma confissão de fé na existência de Deus, na sua presença, no cuidado providencial e pessoal que Deus tem, que Deus tem. Como é que eu rezo? Eu rezo colocando-me diante de Deus, mas de um Deus que está presente realmente. Eu ter consciência da presença de Deus e de um Deus que tem um cuidado por mim, que tem um amor por mim, um cuidado providencial por todas as criaturas, mas tem comigo uma relação pessoal, uma relação pessoal. Deus sustenta-nos. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Colossenses, em 1:16-17, Colossenses 1:16-17, nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, os tronos e as dominações, os principados e as potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O que é este desejo de oração que nós temos no nosso coração? É esta fome de Deus. Esta fome de Deus. Esta fome de cumprirmos o nosso próprio destino. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Isto é, o homem e a mulher foram criados para um diálogo com Deus. Para um diálogo com Deus. Nós não fomos criados para falar com os nossos sapatos. E às vezes nós vivemos a falar com o nosso sapato, ou com o nosso umbigo, ou com isto, ou com aquilo. Nós fomos criados para estabelecer um diálogo com Deus. Com Deus. Isso dá uma abertura à nossa vida, dá uma respiração necessária, uma respiração outra à nossa vida. E nós precisamos disso. E nós precisamos disso. Tudo o que Paulo diz sobre a oração, a sua paixão pela oração, provém disto, provém de que Mesmo Paulo sabendo-se miserável, mesmo Paulo sabendo-se incapaz de Deus, eu tenho um amigo que muitas vezes, quando está assim mais em baixo, ele diz-me assim: tu em ti hoje perdi a transcendência. Ele normalmente é uma pessoa muito alegre e muito esperançosa, mas quando ele está mais em baixo diz: hoje perdi a transcendência. E de facto, mesmo nós perdendo muitas vezes a transcendência, ou acharmos que não temos grande transcendência, isto é, que não somos capazes de Deus, Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nossa ajuda, Deus manifesta-nos a sua misericórdia, Deus manifesta-nos a sua misericórdia. Quando Paulo nos diz, a primeira verdade da oração cristã é que ela tem de ser uma oração teocêntrica, centrada em Deus, uma oração de ação de graças. Paulo não quer dizer isto porque os cristãos são os privilegiados, tudo lhe corre bem, são poupados a tudo, vivem uma vida isenta de sofrimento. Não, nada disso. Aliás, Paulo é uma espécie de existencialista avant la lettre, isto é, um certo pessimismo em relação à condição humana, por exemplo, que a gente lê em Fernando Pessoa, um desacreditar que a gente sejamos capazes de infinito ou de grandes coisas. Não, nós nada, nós somos feitos para o nada, absolutamente nada, não somos capazes de nada. E isto, digamos, Paulo já tem uma aguda consciência da dificuldade de ser, da dificuldade de existir. Isto é, a nossa oração é teocêntrica, não é porque nós vivamos uma vida nas nuvens, uma vida cor-de-rosa, não. A nossa oração é teocêntrica muitas vezes porque a nossa vida é uma existência dilemática, que vive os seus dilemas, é uma existência crucificante. É uma existência vivida com toda a dureza. É uma vida descarnada de qualquer tipo de conforto exterior ou interior. É uma vida na turbulência e na experiência de abandono. E contudo, aí a nossa oração não pode deixar de ser uma oração teocêntrica. É maravilhoso, por exemplo, o capítulo 7 da Carta de São Paulo aos Romanos. E é um capítulo muito confessional, em que Paulo abre o seu coração, e é interessante, nós estamos a ler um texto com 2000 anos. 2000 anos. Não era normal este tipo de escrita. Mas Paulo abre-nos por completo as portas do seu coração. E diz assim: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou eu, ser de carne, vendido ao poder do pecado. Porque não compreendo o que faço, pois não faço aquilo que quero, mas sim aquilo que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. E assim, já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que não há em mim coisa boa, pois apenas fico a querer o bem que está ao meu alcance, mas não a praticá-lo. Efetivamente, o bem que eu quero não o faço, mas o mal que eu detesto é que pratico. Deparo, portanto, com esta lei: querendo fazer o bem, é o mal que eu encontro nos meus atos. Que desditoso homem eu sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Reparem, Paulo é de um realismo chocante. Nós ficamos pequeninos a olhar para isto. E contudo, sabem como é que Paulo acaba esta confissão? Acaba assim: graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sou eu mesmo que pela razão me submeto a Deus. Reparem, às vezes a gente pensa, o meu pecado afasta-me de Deus, a minha fraqueza afasta-me de Deus, a minha debilidade, a minha contradição, o meu paradoxo impossibilita-me de rezar. Não é verdade, não é verdade. Porque a nossa oração nunca será verdadeiramente outra, senão a oração da pobreza, senão a oração da dificuldade, senão a oração da contradição, senão a oração do paradoxo. A nossa oração, no fundo, será sempre assim, como nos ensina São Paulo. Mas assim, a nossa oração é chamada a ser uma oração centrada em Deus, uma oração verdadeiramente teocêntrica. Mas eu dou graças a Deus, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A oração de Paulo é, portanto, uma oração teocêntrica. A segunda coisa que eu diria é que a oração de Paulo é uma oração cristocêntrica. Cristocêntrica. A nossa oração não é apenas uma oração centrada em Deus, mas é uma oração centrada em Jesus. Centrada em Jesus. E Paulo é incrível, porque Paulo é um homem de ação. Um homem de ação. Paulo é o grande arquiteto, Paulo é o fundador de igrejas, Paulo constrói, Paulo escreve, Paulo é um globetrotter, Paulo viaja, anda aqui, as suas sandálias têm milhares de quilómetros, Paulo anda de barco, Paulo é um homem verdadeiro, é um ativista, nós podemos dizer, é um ativista, um convicto, um itinerante, um nómada. Mas quando a gente tem de... Quando a gente pergunta assim, qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo de Paulo? O segredo de Paulo, eu diria que era este. Paulo tem uma vida muito móvel. É um nómada. É um homem de relações, de comunicações. O George Steiner, este ensaísta contemporâneo, diz que Paulo é o inventor da publicidade. Porque, de facto, ele é um propagandeador da notícia cristã e avança pelos mundos desconhecidos, essas coisas todas. Mas qual é o segredo de Paulo? Nesta itinerância toda, numa vida muito móvel, como por vezes são as nossas vidas, Paulo tem um ponto fixo. Numa vida móvel, Paulo tem um ponto fixo. E qual é o ponto fixo de Paulo? É Cristo. É Cristo. É o ancoramento em Cristo. E é interessante que a gente pode dizer, Paulo é o apóstolo das nações, Paulo é o fundador de igrejas, Paulo é o escritor de cartas, Paulo é o primeiro teólogo. Mas o que é Paulo, verdadeiramente? O que Paulo é, todo cristão é chamado a ser. Paulo é, e não se assustem com esta palavra, porque ela tem que nos definir a todos. Paulo é um místico. Paulo é um místico. O que é um místico? A palavra místico quer dizer mistos, quer dizer fechado, encerrado. Por exemplo, quando eu fecho a porta do meu quarto, eu estou a ser místico, em sentido profano. Porquê? Porque estou centrado. Escolho ficar aqui, neste centro, e delimito o espaço à minha volta. O místico é aquele que tem a sua vida centrada. E na mística cristã, a vida está centrada em Cristo, em Cristo. Paulo usa uma expressão que nós repetimos na liturgia e como já o fazemos um bocadinho em piloto automático, quase por um mecanismo, já não saltamos da cadeira, já não nos espantamos com aquilo, mas se calhar devíamos espantar e muito. Paulo diz isto: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O que quer que eu faça, já não o faço por mim mesmo, faço-o por Cristo, que deu a sua vida por mim. Ou como ele escreve aos Colossenses, escreve aos cristãos: todos nós, morremos na Páscoa, todos nós morremos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E Paulo, e hoje na missa, em cada Eucaristia, nós rezamos: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Este é o mapa, a cartografia da existência cristã. Nós somos cristãos porquê? Por Cristo, porque vivemos com Cristo e queremos estar com Ele, e porque vivemos em Cristo. Em Cristo. Que se calhar das três coisas é a coisa mais difícil de entender, mas tem a ver com a oração. Viver por Cristo, bem, o que é viver por alguém? É viver na dependência de, é sentir-me mandatado por Ele. Eu vivo por Ele, eu sou o seu representante. Digamos, eu sou uma obra sua, eu sou uma obra sua. Por Cristo. Com Cristo, o que é que quer dizer? Com quer dizer a companhia. O companheiro é aquele que come o mesmo pão. Aquele que está com na hora de comer o pão. Com Cristo, nós estamos uns com os outros. De maneira que é uma coisa que também nós sabemos. Mas se calhar a palavra mais difícil de entender é a preposição em. Em Cristo. O que é isto? O que é isto? Já pensaram? O que é viver em Cristo? Em Cristo. Digamos, é uma intimidade, é como se fosse uma gota d'água em, quer dizer no, dentro do, no oceano. Isto é, como se a nossa vida fosse mergulhada dentro da vida de Cristo. E nós já não vivemos fora. O em é importante porque é a coisa do em, a tradução do em é dentro ou fora. Bem, nós vivemos fora de Cristo, quer dizer, eu vivo a minha vida, sou tolentino, tenho a minha existência, a minha idade, a minha história, eu vivo com Cristo, ou eu vivo por Cristo, mas viver em Cristo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não vivo fora, nós não vivemos fora, nós somos chamados a viver dentro de Cristo. E o que é viver dentro da Cristosfera? O que é viver dentro da Cristosfera? Cada um de nós tem de traduzir isto. Eu acho que há coisas que cada um de nós vai traduzir à sua maneira. Viver em Cristo é uma coisa única e singular. Porque cada um de nós vai viver mergulhado nele da sua forma, do seu jeito. Do seu jeito. Mas uma coisa é comum a todos os que vivem em Cristo. É sentir que estamos nesse interior, que é aí que nós habitamos, vivemos dentro, olhamos dentro, olhamos. São Paulo diz uma coisa muito radical na Carta aos Colossenses. Ele diz isto: o nosso pensamento é Cristo. Uau! O nosso pensamento é Cristo. Isto é, nós já não temos um pensamento exterior, fora. Os nossos critérios, o nosso olhar já não é um olhar de fora. O nosso pensamento é Cristo. Isto é, o nosso modo de olhar, de pensar, de ver é Cristo. É Cristo. Isto como é que se faz? Eu acho que isto nos, nos cala muito, não é? Nos enche de silêncio, nos enche de silêncio. Porque o que é viver em Cristo? Viver em Cristo. Eu acho que é uma grande descoberta que temos de fazer. É uma grande descoberta. Não é uma coisa teórica, é um dom que nos é oferecido como cristãos. Isto é, cada cristão ou é místico ou não é. Ou não é. Ou não é. É claro que culturalmente nós podemos ser cristãos, sociologicamente nós podemos ser cristãos, ou porque sentimos de alguma forma que há uma pertença. Não tenho nada contra, não tenho nada contra. Mas o cristão é outra coisa ainda. O cristão é um projeto mais radical. Porque o que é o cristão? O cristão é um místico. É alguém capaz de viver por Cristo, com Cristo, em Cristo, em Cristo. Que é em Cristo. Isto é, viver dentro dele, viver, já não haver um dentro e um fora, já não haver um antes e um depois, já não haver um meu e um dele. Mas contas partilhadas, vidas partilhadas, gestos partilhados. O vosso pensamento é Cristo. O vosso pensamento é Cristo. E reparem, isto não é para a Madre Teresa de Calcutá viver, ou para o Papa viver, ou para... É o projeto de cada cristão, de cada cristão. A expectativa da Igreja é para cada batizado, a proposta é esta: vive em Cristo. Como cada um de nós vai traduzir isto é connosco, quer dizer, cada um de nós traduz isto à sua maneira, à sua maneira. E francamente eu acho que não há duas maneiras iguais, não há duas maneiras iguais. O fundamento é igual, mas depois a expressão é diferente, porque isso é que é o fantástico humor e o fantástico amor de Deus. É a música a ressoar em cada um de nós de uma forma única, de uma forma diferente. E está tudo certo. E está tudo certo. Mas o importante é que a gente tenha experimentado isto. E que o caminho cristão nos tenha dado esta experiência profunda. Esta experiência profunda. Diria ainda outra coisa, que para Paulo é fundamental. A oração é teocêntrica, a oração cristã é cristocêntrica, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E a oração cristã é pneumatocêntrica. Tem de ser pneumatocêntrica. É uma oração no Espírito Santo. Pneuma quer dizer Espírito, Espírito. É uma oração que no centro tem a experiência, a relação com o Espírito Santo. Quem é o sucessor de Cristo? Quem é o sucessor de Cristo? Se calhar a nossa tentação é dizer o Papa. O sucessor de Cristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O que Cristo envia quando parte para estar connosco e nos conduzir à verdade total e nos dar uma experiência de Deus e ser o nosso mestre interior, os padres da Igreja medievais chamavam o Espírito Santo o mestre interior, o nosso mestre interior. Quem é o nosso mestre interior? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos leva. É o Espírito Santo que testemunha dentro de nós que Jesus é Jesus. Que a sua palavra é verdade. Que Ele nos faz ser. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E por isso a nossa oração tem de ser uma oração no Espírito Santo, tem de ser uma oração pneumatófora, isto é, uma oração que conduza o Espírito Santo, que traga o Espírito Santo à nossa vida, que traga o Espírito Santo. E o Espírito é sopro, o Espírito é brisa, o Espírito é fogo, o Espírito é inspiração, o Espírito é silêncio, o Espírito é comunhão com Deus, o Espírito é amor derramado, o Espírito é esse transbordar. A nossa oração tem de ser uma oração no Espírito Santo, no Espírito Santo. É muito belo o que Paulo diz sobre o Espírito Santo no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Eu recomendava-vos muito lerem este capítulo, o capítulo 8 da Carta aos Romanos. É um texto formidável, formidável. E Paulo diz-nos isto: na verdade, todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Reparem, os que são movidos pelo Espírito de Deus. O que é ser movido pelo Espírito de Deus? É deixar-nos levar pelo Espírito. E eu deixo-me levar pelo Espírito. Eu deixo-me conduzir pelo Espírito. O que é que é a minha oração? É uma cadência de palavras ou é um movimento, um trânsito, um deixar-me ir, um confiar neste movimento, neste tráfico que o Espírito Santo faz dentro de mim? Na verdade, todos aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão para recair de novo no temor. Isto é, o espírito que nós recebemos não é um espírito de escravidão nem de medo. Recebestes, pelo contrário, um espírito de adoção, pelo qual chamamos Abá, Pai, Pai. Isto é, se nós chamamos a Deus Abá, a palavra com que Jesus chamou a Deus, se chamamos a Deus Abá, Paizinho, Pai, verdadeiramente Pai, é porque o Espírito Santo nos permite. O Espírito Santo nos permite. O próprio Espírito atesta em união conosco que somos, o próprio Espírito atesta em união com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Reparem, porque aquilo que mais ameaça uma vida espiritual é a falta de confiança. A falta de confiança. Às vezes o problema do pecado não é tanto a asneira em si, mas é o efeito daquilo em nós, que é nos roubar a confiança, nos segredar: não, tu não és de Deus, tu não tens nada a ver com Deus, tu não és filho de Deus, tu não podes. E nós ficamos ali enredados nesta incapacidade de ser, de confiar. Reparem no que diz São Paulo: o próprio Espírito Santo atesta em união com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Somos também herdeiros. De maneira, o Espírito vem em socorro da nossa fragilidade, porque nós não sabemos o que rezar. Reparem, o que é que eu vou rezar? Eu não sei. O Espírito vem em socorro da nossa fragilidade. E o Espírito grita em nós: Pai, Pai, Pai. Naquele livro que escrevi sobre o Pai Nosso que estás na Terra, para mim a grande descoberta é aquela. A palavra mais importante do Pai Nosso qual é? É a primeira. Pai. E a oração do Pai Nosso é uma oração de Pai. É uma oração de Pai. É uma oração a pedir ao Pai que seja Pai. Mas essa oração é uma oração que nós só conseguimos fazer no Espírito Santo, porque nos abrimos ao Espírito Santo. Por isso, a oração cristã tem de ser uma oração que nos coloca diante de Deus, em louvor, em ação de graças. É uma oração que nos coloca por Cristo, com Cristo, em Cristo, em Cristo. O que é isso? Em Cristo. E é uma oração que nos dá a certeza de que o Espírito é nosso Mestre, de que o Espírito nos conduz, de que o Espírito nos leva, de que o Espírito se une à fragilidade do nosso espírito, porque nós não sabemos rezar. Nós não sabemos rezar. Por um lado, Paulo diz, nós não sabemos rezar. E por outro lado diz, é possível rezar. Como é que se une esta injunção paradoxal? Une-se assim, Deus vem em socorro de Deus dentro de mim. O Espírito vem em socorro do meu Espírito e ensina-me a rezar. E ensina-me a rezar. Um dos textos mais famosos, se nós tivéssemos de dizer assim, qual é o livro espiritual que mais marcou para lá da Bíblia? Mas qual é o livro de espiritualidade, melhor, que mais marcou a tradição cristã? Qual é o livro mais famoso, o best-seller mais importante da espiritualidade cristã? Sem dúvida. Ora, eu tenho consciência do que estou a dizer. Sem dúvida, os relatos de um peregrino russo. Relatos de um peregrino russo. É o livro mais famoso, mais lido e um dos livros com maior impacto na tradição cristã, na tradição da oração. Esta é uma edição antiga, agora já uma edição mais nova. E o relato do peregrino russo é uma história, conta uma história. Eu tinha pensado ler um bocadinho e nessa história, como vão ver, o encontro com Paulo, com São Paulo, mestre da oração cristã, é fundamental. Diz assim, pela graça de Deus sou homem e cristão, pelas ações sou um grande pecador, por estado de vida sou um peregrino sem abrigo, da mais baixa condição, vagueando de déu em déu. De meu tenho apenas uma sacola de pão seco e na minha camisa a Santa Bíblia e eis tudo. Isto é, era um peregrino, como havia muitos na Rússia Antiga. No 24º domingo depois da Trindade, eu entrei na igreja para rezar o ofício. E estavam a ler a epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, quando ele entrou na igreja. Na passagem que diz, rezai sem cessar. São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, rezai sem cessar. E este peregrino entrou no momento em que estavam a dizer isso. Estas palavras penetraram profundamente no meu espírito e eu perguntei-me, como é que é possível rezar sem cessar? Quando cada um de nós tem de ocupar-se de muitos trabalhos para o seu sustento. Procurei na Bíblia e li com os meus próprios olhos aquilo que ouvira. É preciso rezar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Por mais que refletisse, não sabia o que decidir. O que fazer, pensava. Onde achar alguém que possa explicar-me essas palavras? Eu irei às igrejas onde pregam os homens ilustres e aí talvez encontre o que procuro. E pus-me a caminho. Ouvi belos sermões sobre oração, Mas todos eles instruíam sobre a oração em geral. O que é oração, porque é que é necessário rezar, quais são os frutos da oração. Mas como chegar a rezar verdadeiramente, sobre isso não diziam nada. Deixei, portanto, de ir às pregações e decidi sair, com a ajuda de Deus, à procura de um homem sábio e experimentado que me explicasse este mistério, pois era isso que atraía irresistivelmente o meu espírito. Caminhei por longo tempo. Disseram-me certa vez que numa aldeia vivia há muito tempo um senhor que se dedicava exclusivamente à sua salvação. Tinha uma capela em sua casa, nunca se mexia, rezava sem parar a Deus e lia livros espirituais. Ao ouvir tais palavras, em vez de andar, eu fui a correr em direção a essa aldeia e, chegando lá, fui à casa do tal senhor. O que desejas de mim? Perguntou ele. Eu ouvi dizer que o senhor é um homem piedoso e sábio. É por isso que lhe peço, em nome de Deus, que me explique o que é que quer dizer esta palavra de São Paulo: rezai sem cessar. E como é possível rezar assim? Eis o que quero compreender e, no entanto, não o consigo. O senhor ficou em silêncio, olhou-me atentamente e disse: oração interior perpétua é o esforço permanente do espírito humano para atingir a Deus. Para ter êxito nesse exercício benfazejo, convém pedir muitas vezes ao Senhor que nos ensine a rezar sem cessar. Reza mais e com maior zelo. A oração por si mesma te fará compreender como ela pode tornar-se perpétua. Isso leva muito tempo. Tendo dito isto, ele mandou dar-me de comer, deu-me alguma coisa para a viagem e deixou-me. Mas eu senti que ele não me tinha explicado nada. E a história do peregrino russo é ele andar de sítio em sítio para que alguém lhe explique o que é que isto quer dizer. Rezai sem cessar e como é possível fazer isto na vida. Eu não vou ler aqui o livro todo, mas até que finalmente ele encontra um monge. E o monge diz-lhe: agradece a Deus, irmão querido, porque Ele te revelou uma atração invencível em ti para a oração interior perpétua. Reconhece nisso o apelo de Deus e acalma-te, pensando que assim a concordância da tua vontade com a palavra divina já foi devidamente provada. Foi-te dado compreender que não é a sabedoria do mundo, nem um vão desejo de conhecimento, que conduzem à luz celestial, à oração interior perpétua, mas, pelo contrário, é a pobreza de espírito e a experiência ativa na simplicidade de coração. Isto é, não é numa escola, não é que se aprende o que é oração perpétua, é assim, na pobreza de espírito e na experiência ativa da simplicidade de coração. Por isso, não é de espantar que tu nada tenhas ouvido de mais profundo sobre o ato de rezar e que não tenhas podido aprender como chegar a essa atividade perpétua. Na verdade, prega-se muito sobre a oração e sobre esse assunto há numerosos trabalhos recentes, mas todos os critérios dos seus autores se fundamentam sobre uma especulação abstrata e intelectual e não sobre a experiência alimentada da ação. Eles falam mais dos acessórios da oração do que da sua própria essência. O que é que este monge ensina? Ensina-lhe isto. O monge abre um outro livro muito importante na tradição espiritual, que é a Filocalia, que é um livro, por acaso vai ser editado em breve em português. O pastor Dimas de Almeida está há muitos anos a traduzir do grego esse livro, que é de facto um tesouro da espiritualidade cristã, Filocalia, que reúne as sentenças dos padres espirituais antigos, que são grandes mestres nos caminhos do nosso coração. E então este monge abre a Filocalia e lê-lhe uma passagem de São Simeão. E finalmente São Simeão ensina a rezar. E São Simeão diz assim: E era um bocado este exercício que eu proponha para o tempo de silêncio, 20 minutos, que ou meia hora, que possamos fazer em seguida. Ele diz assim: permanece sentado no silêncio e na solidão. No silêncio e na solidão. Inclina a cabeça. Fecha os olhos. Respira mais devagar. Respira mais devagar. Olha pela imaginação para o interior do teu coração. Vê o teu coração. Concentra a tua inteligência, isto é, o teu pensamento, para o teu coração. Faz convergir tudo para o teu coração. E ao respirar, diz: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Diz isto em voz baixa, ou simplesmente só de coração, só em espírito. Esforça-te por afastar todos os pensamentos. Sê paciente, e repete muitas vezes este exercício. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Em grego é muito bonito, é Kyrie Jesus Christou eleison me, eleison me. Kyrie Jesus Christou eleison me, eleison me. Senhor Jesus Cristo, eleison me. Tem piedade de mim. Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Permanece sentado no silêncio e na solidão. Inclina a cabeça, fecha os olhos, respira mais devagar. Olha pela imaginação para o interior do teu coração e concentra aí a tua inteligência, o teu pensamento. E diz ao respirar: Senhor Jesus Cristo, tende piedade de mim. Diz em voz baixa ou simplesmente em espírito. Esforça-te para afastar todos os pensamentos. Sê paciente e repete muitas vezes este exercício.